função pública volta a trabalhar apenas 35 horas por semana, regressando ao horário que tinha antes de setembro de 2013, quando o programa de ajustamento aumentou a carga horária para as 40 horas semanais. É uma promessa do governo e condição do acordo com os partidos à esquerda do PS. A questão é que não tem prazo e nos últimos dias surgiu a informação de que poderia ser adiada para as calendas por pressão de Bruxelas. Olá, boa tarde. Está com o programa da Rádio Renascença em nome da lei. É este o tema que vamos tratar na edição de hoje, questionando nomeadamente o seu impacto orçamental, quando poderá entrar em vigor, a sua eficácia e a situação de desigualdade que cria face ao setor privado, cujos trabalhadores mantêm, regra geral, um horário de 40 horas. São nossos convidados o professor de Direito Laboral, Luís Gonçalves da Silva, e os deputados Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Pedro Roque, do PSD, que já foi também secretário de Estado do Emprego, e Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista. Contamos também com a participação do juiz desembargador Eurico Reis, comentador residente em nome da lei. Obrigada a todos pela vossa participação. O regresso dos trabalhadores da função pública ao horário das 35 horas consta dos projetos de lei apresentados pelo Partido Socialista, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Mas há diferenças quanto ao timing de entrada em vigor da medida. Comunistas e Bloco querem que aconteça logo após a publicação em Diário da República. O projeto de lei da bancada Socialista fala em julho e ainda prevê um período para a regulamentação do diploma de 90 dias, o que atiraria a reposição do horário das 7 horas por dia lá para outubro. E nos últimos dias, como disse, há essa informação de que afinal pode ser só para o final do ano. Tiago Barbosa Ribeiro, da bancada Socialista, esclareça, quando é que os funcionários públicos vão voltar a trabalhar 35 horas por semana?
Vão voltar a trabalhar 35 horas por semana o mais rapidamente possível. É isso que o Governo disse, é esse o compromisso eleitoral do Partido Socialista, é esse o compromisso celebrado entre todos os partidos que sustentam o atual Governo e não existe aí nenhuma matéria de divergência, ou seja, o nosso princípio político não é suscetível de ser alterado por questões de calendário. O Partido Socialista incluiu no seu programa de Governo, no capítulo de valorização do ICIS, as funções públicas, o regresso ao regime das 35 horas semanais de trabalho para os trabalhadores em função públicas, sem implicar o aumento dos custos globais com o pessoal. E, portanto, neste momento, depois da aprovação na generalidade de todos os projetos, onde não foi evidentemente expressa nenhuma divergência, neste momento houve uma baixa à Comissão de Trabalho e Segurança Social na Assembleia da República e neste momento está a ser feita uma discussão conjunta. Essa discussão conjunta implica, por um lado, a adoção das melhores soluções no contexto dos compromissos que foram assumidos e que serão, obviamente, cumpridos e em função também daquilo que está a ser a auscultação aos parceiros nas audiências que têm
vindo a ser feitas. Mas o mais próximo possível quer dizer o quê? Porque há aqui diferentes timings, não é? Previstos esta aproximação de posições que imagino será feita em sede de comissão parlamentar, pode levar à entrada em vigor da medida quando? Porque nos últimos dias falou-se que poderia ser só no final do ano. Isso está fora de questão?
Não, essa notícia que surgiu já foi desmentida pelo fonte do Ministério das Finanças, como é sabido, e portanto neste momento o que o Governo está a fazer é um levantamento, um elemento exaustivo da situação relativa à utilização de trabalho suplementar nos diversos setores da administração pública e está a fazer um levantamento dos custos globais setoriais por setor de atividade, em especial no âmbito dos hospitais e do setor da saúde, que está identificado já publicamente como um setor mais sensível relativamente a esta matéria e, portanto, existe um trabalho de levantamento que está a ser feito por parte da tutela e esse levantamento será concluído com a maior brevidade possível e essa brevidade implicará depois o compromisso, a assunção do compromisso.
Então, mas diga uma coisa, se esse levantamento que ainda não está feito chegar à conclusão que há um aumento dos custos globais com o pessoal, porque o próprio Ministro da Saúde já admitiu que na saúde a medida pode ter um impacto orçamental. Se chegar à conclusão de que não tem um efeito orçamental neutro, a medida pode cair?
Não, a medida não vai cair. O que não pode haver é um aumento dos custos globais. A questão que se coloca é aquilo que foi feito pelo anterior governo, acho que devemos, aliás, começar por aí, na análise desta matéria. Não existe aqui nenhuma divergência, nenhuma diferenciação, nenhum tipo de desigualdade relativamente aos trabalhadores do setor privado. Eu creio que é muito importante deixarmos isso bem claro. O que o anterior governo fez foi baixar os custos laborais e dar uma indicação ao setor privado, aumentando o horário de trabalho da função pública, sem a devida remuneração por aumento dessas horas trabalhadas. Até hoje, e já que tanto se fala de estudos, de custos, de levantamentos, levantamento de custos, o que nós sabemos é que não existe nenhum estudo, não existe nenhum documento que comprove quais foram efetivamente os ganhos, se é que houve algum tipo de ganho relativamente ao aumento do horário de trabalho, nem o impacto na produtividade. Não houve nenhum tipo de estudo que fosse apresentado, a não ser uma ideia feita, tal como houve relativamente aos feriados, por exemplo, reproduzindo, aliás, um conjunto de alguns lugares comuns sobre o nosso horário de trabalho em Portugal no comparativo europeu, e, portanto, esses estudos não foram feitos. Esse levantamento não está feito e o Governo está, neste momento, a fazer exatamente esse levantamento que não foi feito setorialmente pelo anterior Governo e, neste momento, importa que seja feito. Nessa condição, o que está identificado é que o setor da saúde, isto já foi identificado quer pelo Ministério das Finanças, quer pelo Ministério da Saúde, é um dos setores mais sensíveis, sobretudo porque tem turnos de 24 horas e, portanto, é essencialmente aí que esta situação se coloca.
Prisões também, não é?
Eventualmente as prisões também, mas essencialmente o que está mais em cima da mesa é mesmo a área da saúde, porque são turnos de 24 horas, portanto existe uma perspectiva contínua dos serviços e é aí que evidentemente a questão da redução do horário de trabalho é mais sensível na identificação das necessidades e do cumprimento dos compromissos que estão estabelecidos pelo Governo e por todos os partidos que apoiam esta solução governativa.
E diga-me uma coisa, a ideia não é alargar esta redução do horário para o setor privado? Porque é natural que os trabalhadores do setor privado sintam que há aqui uma desigualdade, estando obrigados às 40 horas e no público a ver esta redução.
Duas questões. A posição que expresso é minha, eu creio que a redução dos tempos de trabalho e uma perspectiva de valorização do equilíbrio entre lazer e trabalho é uma causa da esquerda e é uma causa das esquerdas e deve ser debatida no contexto das sociedades desenvolvidas como aquelas que somos, enfim, ou que aspiramos a aprofundar no contexto europeu. O horário de trabalho já foi muito mais elevado, entretanto tem havido um compromisso histórico que nos últimos anos foi claramente desregulamentado entre capital e trabalho e, portanto, o que nós temos é uma perspectiva de revalorização, efetivamente, dos trabalhadores, procurando maximizar ganhos de produtividade desde logo pela incorporação tecnológica e reduzindo por essa via os tempos de trabalho sem reduzir os salários.
Mesmo num país que tem baixos índices de produtividade como nós temos?
Neste momento o que Portugal tem é essencialmente baixos salários. Tem baixos salários, tem uma economia débil, tem uma economia débil por aquilo que foi feito ao longo dos últimos anos, por um ataque muito assintoso àquilo que foram as funções sociais do Estado, ao setor público, aos trabalhadores do setor público e também aos trabalhadores do setor privado. E, portanto, nós não conseguimos recuperar o país, não conseguimos levantar este país sem procurarmos reequilibrar aquilo que foi feito ao longo dos últimos anos. Mas sobre o setor privado, não existe nenhuma desigualdade por aquilo que eu referi. Ou seja, eu insisto, a redução dos tempos de trabalho é uma matéria que a esquerda portuguesa, a esquerda europeia, tem necessariamente que continuar a colocar em cima da agenda, mas o que está aqui a ser feito é a correção de uma injustiça, de uma violação contratual que o Estado português fez com os seus trabalhadores, que assinaram um contrato em que eram remunerados por 35 horas de trabalho e são obrigados a trabalhar mais 20 horas sem essa remuneração, o que implica, evidentemente, uma redução dos seus salários indiretamente. Mas, no setor privado, existem já convenções coletivas que permitem que se trabalhe menos de 40 horas, que tenham até alguns feriados, o exemplo, por exemplo, dos bancários é sintomático, mas existem outros setores de atividade em que isso é possível. E, portanto, essa é uma matéria que no setor privado já pode ser regulada. Existe regulação óbvia, o exemplo que dei, por exemplo, nos bancários, e importa que as próprias organizações de trabalhadores, as tensões das portarias de contratação coletiva, entre muitas outras, no âmbito da concertação que tem sempre que ser valorizada e que foi muito desvalorizada ao longo dos últimos anos, se possam encontrar as melhores soluções nesse equilíbrio.
Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. A ideia do Bloco é partir da função pública para depois alargar esta redução do horário também ao setor privado.
Já foi dito aqui, é verdade, a diminuição do horário de trabalho é uma luta histórica dos trabalhadores. Ela está, aliás, na base da comemoração do Dia Internacional do Trabalhador, mas também do Dia Internacional da Mulher. E é uma dimensão que muitas vezes não é falada, mas a questão do horário de trabalho tem uma marca de género muito, muito importante. Ela tem um impacto nas mulheres diferente dos homens, do impacto que tem nos trabalhadores homens. Mas é de facto uma luta histórica. E ao longo do tempo, cada vez mais estudos e cada vez mais entidades têm vindo a reconhecer que a diminuição do horário de trabalho no mundo moderno, com os meios tecnológicos que existem hoje, é a melhor forma de criar emprego sem diminuir salários. Aliás, a própria OIT já tem, a Organização Internacional do Trabalho, tem vários estudos e várias recomendações neste sentido, em que diz que diminuir horários de trabalho distribui o emprego, portanto cria mais emprego. A mesma OIT tem também estudos que dizem que o horário de trabalho não está diretamente relacionado com a produtividade, bem pelo contrário, longos horários de trabalho diminuem a produtividade porque afetam naturalmente, como é mais ou menos evidente pela experiência concreta de cada um e cada uma de nós, diminui a produtividade porque diminui a capacidade de concentração, de reflexão, de criatividade e por aí fora.
Só para a Irlanda, que é um dos países que tem uma carga horária mais reduzida, 34,75 horas por semana, tem uma das produtividades mais altas da União Europeia.
Era precisamente um dos exemplos que eu trazia para dar. A Irlanda, que é tido como bom aluno do FMI, da Troika e por aí afora, que teve processos de ajustamento tão bem sucedidos e onde o horário de trabalho é muito mais reduzido em média do que em Portugal, sem afetar a produtividade. É preciso ver que a produtividade também relaciona salários, não é? O facto dos salários em Portugal serem muito baixos, como foi dito, também afeta a nossa produtividade, eventualmente muito mais do que o horário de trabalho.
E nós temos uma economia, empresas, empresários, em condições de enverdarmos por uma linha dessas, que seria, obviamente, ideal, mas temos condições para ir por aí?
Absolutamente.
Neste momento?
Absolutamente. Há setores no privado que já fazem isto, como foi dito, nomeadamente alguns setores de serviços, de banca, seguros, etc. Mas a redução do horário de trabalho é uma forma de valorizar o salário dos trabalhadores.
A banca tem havido imensos despedimentos, como é sabido.
Por razões conjunturais, é verdade. Mas é uma forma de valorizar o salário dos trabalhadores e, portanto, valorizar o salário hora, sem aumentar, de facto, o salário, com a diminuição, por exemplo, de uma hora por dia. Não é? Uma valorização do trabalho e é também uma valorização da vida familiar, o que é muito importante neste momento, até como promoção da natalidade, quer dizer, de ser um direito, o direito ao descanso. E nós, quando olhamos para o horário de trabalho, tendemos a olhar para as 8 horas. Mas é que às 8 horas acrescenta-se uma de almoço. E depois acrescenta-se, no mínimo, numa grande cidade, meia hora, e já é com muita sorte, meia hora para lá e meia hora para cá. E quando andamos por nós, os trabalhadores passam 10, 11 horas.
A maior parte das pessoas até vive nas periferias.
Exatamente, uma pessoa que venha, por exemplo, da Almada.
Tem muita sorte.
Exatamente, uma pessoa que venha da Almada para Lisboa é no mínimo uma hora. E às tantas temos 11, 12 horas passadas em contexto laboral. E depois queremos, no meio disto, que as pessoas tenham tempo para a família, queremos promover a própria CONFAP, para nós termos ideia das ligações que isto tem, que é a Federação das Associações de Pais. Diz isto. Uma das razões do insucesso escolar é o facto dos pais não terem tempo para acompanhar o percurso escolar dos seus filhos. E o horário de trabalho está muito relacionado com isto também.
Mas isso seria, de facto, numa sociedade ideal. A questão é se nós temos condições para ter essa sociedade ideal nesta conjuntura que vivemos. A questão do timing em que esta medida pode ser implementada. O Bloco aceita que não seja para já, porque, enfim, o Governo está a estudar o impacto financeiro desta medida e não sabemos quando é que esse estudo, essa avaliação pode estar concluída, não é?
Ok. Eu queria dizer algumas coisas sobre o timing. A primeira é que, aparentemente, repor direitos é muito mais difícil do que retirá-los, porque as 35 horas foram retiradas com uma proposta de lei que apareceu no dia 7 de junho, a 27 de agosto já estava publicada, com 30 dias para entrar em vigor. Foi tudo muito rápido. E os serviços também tiveram que se adaptar. Os enfermeiros também tiveram que alterar os seus turnos. Para despedir e para cortar direitos é sempre muito rápido.
E porquê que agora não é rápido?
Nós reconhecemos, e aliás acho que os próprios sindicatos e os próprios representantes dos trabalhadores reconhecem, que há setores, nomeadamente na saúde, onde já agora a retirada das 35 horas teve efeitos muito violentos, porque para um enfermeiro que trabalha por turnos, a questão não é menos uma hora por dia, mas sim menos um dia de descanso ou mais, e portanto afeta diretamente as folgas e o tempo de descanso, e afeta também o tempo de qualidade, o pagamento das horas de qualidade, etc. Mas a questão é, se há setores onde é mais difícil ou demora um bocadinho mais tempo a fazer o levantamento das necessidades, esse levantamento tem de ser feito, essa negociação tem de ser feita com os representantes dos trabalhadores nesse setor, mas isso, na medida do possível, não deve prejudicar que a lei seja aplicada o mais rápido possível. É esse o nosso desejo, é esse o nosso compromisso.
O vosso projeto de lei é o único que prevê que o horário das 35 horas abranja todos os trabalhadores, independentemente do vínculo contratual. Quero explicar?
Quero. Eu recebi hoje um e-mail de um senhor que trabalha numa escola e me diz o seguinte: uma escola no agrupamento de Amares. Ele diz-me o seguinte: o agrupamento é gerido por duas entidades, a Câmara Municipal, no que toca ao básico e ao pré, e pelo Ministério da Educação, no que toca ao secundário. O que leva a que haja funcionários a trabalhar com 35 horas e funcionários a 40. E diz este senhor que na Secretaria existem funcionários com 35 e funcionários com 40. Sobre igualdade também há muito a dizer sobre isto. No caso dos enfermeiros, que trabalham com contratos individuais de trabalho e não com contratos de função pública, nomeadamente e sobretudo nos hospitais, empresas.
A maioria EPE. Trabalha, é assim que é esse.
Há muitos enfermeiros nos hospitais EPE que têm contrato individual de trabalho. O que é que acontece? Não têm acesso à carreira de função pública, como têm os restantes enfermeiros, e, portanto, têm um horário distinto. E eles trabalham em conjunto. O que é que nós dissemos com este projeto? Dissemos que, ao aplicar as 35 horas, elas têm que ser aplicadas a todos os trabalhadores que exercem funções para a função pública, que trabalham para a função pública, independentemente do vínculo. Porque se fazem o mesmo trabalho lado a lado com os restantes colegas, com a mesma missão, com os mesmos valores, com os mesmos chefes, tem que ter o mesmo horário.
Tiago Barbosa Ribeiro, antes de ir a si, Pedro Roque, queria só perguntar ao Tiago, acolhem esta ideia do Bloco de Esquerda?
Da questão dos sítios?
Sim.
Ora bem, eu evidentemente que reconheço, acho que reconhecemos todos a injustiça dessa diferenciação e reconhecemos que têm que ser encontradas as melhores soluções no âmbito da discussão que agora vai ser feita, quer na especialidade, quer por parte
então,
do Governo.
Então a melhor solução é dar o mesmo tratamento a todos?
A melhor solução, essa seria a solução naturalmente ideal. Neste momento o projeto que está em cima da mesa e o projeto que está em cima da mesa por parte do Partido Socialista diz respeito a trabalhadores, os não atípicos, chamamos-lhe assim, e naturalmente que reconhecemos as propostas dos outros partidos nesta matéria que alargam aos ditos funcionários públicos atípicos. Veremos em contexto de discussão na especialidade e nas negociações que serão feitas entre os partidos e também com o Governo e com os representantes dos trabalhadores, as melhores soluções para aplicarmos tão rapidamente
quanto
possível.
Há alguma noção da grandeza? O que é que representa no número total de trabalhadores da administração pública esses trabalhadores que atípicos, como os classifica?
Não tenho esses elementos.
Pedro Roque, deputado do PSD, porquê que estão contra esta medida?
Efetivamente, o sentido de voto foi contra. Digamos, não há aqui nenhum preconceito contra os trabalhadores da administração pública. Temos de ter consciência do seguinte. A medida que motivou a passagem das 35 para as 40 horas teve fundamentalmente a ver com, em primeiro lugar, uma necessidade económica e, digamos, aquilo que era a intervenção da Troika em Portugal no âmbito do empréstimo de emergência do programa de assistência económica e financeira, por um lado, e, por outro lado, digamos, uma equiparação em termos médios daquilo que é o horário de um trabalhador no setor público daquele que é, em termos gerais, também um horário de um trabalhador no setor privado. E, de facto, foi essa a motivação. Não temos nenhum preconceito e admitimos que, em termos de negociação coletiva, e o Estado é um empregador como se fosse um empregador privado, aliás, não é um único empregador, uma vez que a lei trabalha em funções públicas, diz que de facto que depois existem os diferentes setores e o Governo far-se-á representar nos diferentes setores, portanto pode haver entendimentos diferentes consoante o setor relativamente a um conjunto de matérias que regulam a contratação e nomeadamente no horário de trabalho e também as próprias autarquias.
Sim.
E portanto, mas temos de ter a consciência do seguinte, a passagem das 40 horas para as 35 horas, tal como a passagem das 35 para as 40 representou uma poupança, esta representará um custo.
Que estimavam na ordem dos 200 milhões de euros. Eu queria saber se de facto este valor foi ganho ou se era só um palpite, era baseado...
Digamos que a conta foi feita exatamente no sentido de acrescentar uma hora diária e, portanto, por fazer mais 5 horas, portanto, era esse mais ou menos o valor estimado em termos do documento de estratégia orçamental, mas... É óbvio que, enfim, uma questão aritmética simples faz com que, por exemplo, se bem que a questão também depende dos setores, repare, por exemplo, no ensino básico e secundário, há um horário letivo do professor e depois há um horário não letivo para fazer as 35 ou, neste caso, as 40 horas. Esta alteração não tem, na prática, nenhuma repercussão. Pelo contrário, por exemplo, na saúde, e como foi aqui dito, e nos trabalhadores do Estado que trabalham por turnos, isto tem consequências financeiras óbvias. E, portanto, estas contas têm que ser feitas e é óbvio que elas têm que ser levadas em conta em termos, em matéria, por exemplo, da proposta de orçamento de Estado, incontornavelmente com ou sem discussão com a Comissão Europeia.
E portanto, é esta a razão fundamental que leva o PSD a opor-se a esta medida?
Pronto, essa é a razão, essa creio que, quanto a nós, é uma razão principal. As alterações que foram feitas, seja em matéria do horário, horário da função pública. Seja em matéria, por exemplo, de questão de carreiras ou de cortes salariais que foram efetuados na função pública, aliás, durante os programas de estabilidade e crescimento ainda da responsabilidade do Governo Socialista de José Sócrates, convém dizer, mas que se mantiveram durante a vigência do Governo anterior e do Programa de Assistência Económica e Financeira, e como um conjunto de situações que foram alteradas foram sempre ditos pelo Governo anterior, e nós repetimos-lo, que eram situações transitórias. E como situações transitórias, o próprio programa do Partido Social Democrata, neste caso da coligação Portugal à Frente, dizia que eles eram reversíveis. Mas reversíveis a uma velocidade que fosse, em termos económicos, compatível com, digamos, uma trajetória de equilíbrio orçamental a que o nosso país está, como o conjunto dos países da zona euro, aliás, está obrigado, sem pôr em causa as contas públicas e sem pôr em causa...
Oh, doutor, mas a questão é que os senhores também não conseguem provar que, de facto, se pouparam 200 milhões de euros.
Eu não consigo provar que se pouparam 200 milhões de euros, mas há uma coisa que eu penso que é óbvio para todos, e sobretudo nestes trabalhadores que eu referi da questão dos turnos. Aliás, o atual Ministro da Saúde referiu que a implementação da redução para as 35 horas vai levantar problemas, e os problemas são de caráter financeiro, incontornavelmente, porque é óbvio que, havendo 3 turnos de 8 horas, é óbvio que passa a haver 3 e não faz as 24 horas do dia, e portanto terá que ser colmatado com ou horas extraordinárias ou com a admissão de novos trabalhadores para essas funções, e portanto há por essa via um acréscimo da despesa do Estado. Mas também devo-lhe dizer que entre falou-se aqui na questão do 1º de maio e da simbologia. A simbologia, e que teve até, aliás, na criação da própria Organização Internacional do Trabalho, no início do século XX, foi precisamente a questão do 3x8, isto é, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. E, portanto, é este o princípio que ainda é regulado em termos genéricos na sociedade portuguesa e também no conjunto das sociedades dos outros países. E depois há aqui um problema que é, tem que haver um equilíbrio entre a redução do horário de trabalho e a competitividade e os custos unitários do trabalho. Portugal não está isolado da realidade europeia e muito menos da realidade mundial. E, portanto, a competitividade da economia, para a competitividade da economia, também entram em linha de conta estes custos.
E como é que o Sr. responde, por exemplo, ao exemplo irlandês?
O exemplo irlandês significa que a Irlanda tem uma maior produtividade de Portugal e, portanto, pode-se dar a esse tipo de medidas com maior facilidade do
que
nós.
Mas também se pode dizer que tem esse elevado índice de produtividade também porque otimizou os horários de trabalho.
Com certeza,
pode,
mas essencialmente são questões de gestão. Portugal tem, a economia portuguesa tem baixo índice de produtividade, no entanto, empresas transnacionais que operam em território nacional e nos respectivos grupos, como, por exemplo, o famoso caso da Volkswagen na Auto Europa, têm das maiores produtividades. E, portanto, não é um problema do trabalhador português, é um problema da organização do trabalho. E, portanto, mas óbvio que tem que-se primeiro aumentar a produtividade para depois poder atuar a esse nível. Eu devo dizer, por exemplo, que o governo Mitterrand em França, ainda nos anos 80, 90, reduziu o horário de trabalho para 35 horas para todos os trabalhadores franceses. E isso é tido como uma das principais causas da perda de competitividade que a economia francesa tem e que ainda assiste neste momento, e, por exemplo, por comparação com outras congêneres europeias ou a nível mundial.
Portanto, esta é uma questão em relação à qual o PSD tem uma posição assente, porque entende que o horário de trabalho deve ser 8 horas, 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho.
Entendemos que, obviamente, que se... mas este é o princípio geral e é o princípio que faz com que haja 40 horas. É óbvio que há alguns setores que atravessam negociação coletiva, já aqui alguns foram referidos, no setor privado, que baixaram esse horário de trabalho. Mas isso tem a ver, de facto, com uma negociação e com, digamos, também entrar em linha de conta a produtividade que esses setores têm, que lhes permitem fazer isso. Na função pública esse debate não está feito. E por decreto, passa a expressão, querer reduzir de um momento para o outro para 35 horas, isso leva incontornavelmente a que haja um aumento da despesa do Estado e por essa via haver um desequilíbrio nas contas públicas. Isso é incontornável, na nossa opinião.
Os trabalhadores dos impostos dizem que o absentismo aumentou com as 40 horas e com a redução para as 35 esse indicador vai melhorar. Admite?
Isso é a opinião do Presidente do Sindicato dos Impostos. Mas também já agora, em termos sindicais, devo referir que, por exemplo, que um responsável sindical da UGT e do setor da administração pública disse que pretender que reduzir de 40 horas para 35 horas sem aumentar a despesa é fazer a quadratura do ciclo. E é um princípio que é óbvio. Portanto, o governo do Partido Socialista, com o apoio parlamentar dos outros partidos de esquerda no Parlamento, pretendem levar a efeito esta medida, é uma opção política, tem a maioria para o fazer, no entanto, não pode iludir as pessoas no sentido de dizer que é neutro em termos financeiros, porque de facto não é.
Luís Gonçalves da Silva, professor de Direito de Trabalho na Faculdade de Direito de Lisboa, concorda com o regresso ao horário das 35 horas para a função pública?
Eu diria que emotivamente, enquanto professor da faculdade, embora não seja destinatário direto das 40 horas, concordaria. O problema é saber se nós temos condições económicas e, parafraseando o senhor deputado do PS, nós estamos perante uma economia débil. E não me parece que perante uma economia débil, e bastante débil mesmo, a melhor solução seja reduzir o tempo de trabalho. E porquê? Primeiro, porque efetivamente terá custos. É verdade que ninguém sabe quantos, porque se o PSD na altura, enfim, eu diria com base no empirismo, falou numa redução em 204 milhões em 2014, 372 em 2015, aliás, que depois foram revistos no enquadramento orçamental em 2014, eu diria que agora o novo governo, apoiado pela esquerda no Parlamento, também com base no empirismo, diz nós vamos conseguir aumentar, diminuir, mas não vai ter custos. E, portanto, a única coisa que eu tenho neste momento como certa é que todos os custos, e vai ter, seremos nós contribuintes a pagar.
Portanto, não
segunda
acredita
nota,
que a medida seja neutra
pouco,
do ponto de vista orçamental.
Sou pouco crente em quadraturas do circo. Segunda nota, se me permite, e que é uma crítica que acho que dirige-se mesmo tanto ao atual governo como ao anterior. É inaceitável que medidas desta dimensão sejam feitas sem um estudo sério. Isto é, em bom rigor, a nossa discussão, que estamos aqui a ter, é bem demonstrativo da fragilidade e da leviandade com que se lida neste país. Ninguém sabe muito bem. Temos todos os
números... tudo com base em palpites.
Se me permite a expressão, tudo com base em palpites. Ora, 204 também pode ser 372 em 2015, mas os 204 também já podem ser de 153 milhões e, portanto, nós vamos falando mais 50, 70, 80 milhões com a mesma simplicidade que se fala noutros valores.
Aliás, deixe-me só dizer que eu estive a ver nos vários projetos lá e, por exemplo, o horário médio na União Europeia aparece em diferentes valores nos vários projetos lá. E, portanto, os números nunca são muito certos.
Aliás, se quer falar nos projetos de lei e nos números, deixe-me dizer-lhe, o Bloco de Esquerda, por exemplo, faz uma afirmação que, enfim, com o devido respeito, é claramente enganadora. Depois de citar alguns certos dos relatórios da OIT, falando ou utilizando expressões em alguns casos fora do contexto, porque os longos horários, é evidente que a OIT não se refere a longos horários de 40 horas, é evidente. O Bloco de Esquerda diz, na sua exposição de motivos, que a prova de que a redução do tempo de trabalho cria emprego foi o que aconteceu em 96, porque se reduziu de 44 para 40 horas e foi criado o efeito líquido na criação de emprego, foi de 5% no primeiro ano e no segundo 3%. Eu só recordaria o seguinte, em 96 tivemos uma taxa de crescimento de 3,5%. Uhum. Em 97 tivemos uma taxa de crescimento de 4,43. Este ano nem os mais sonhadores ousam sequer falar em metade desses valores. Portanto, atribuir à redução de 44 para 40 horas um efeito direto, imediato e com esta dimensão na criação de emprego é, salvo devido respeito, uma fantasia. Como é também uma fantasia aquilo que aconteceu, repito, com o governo anterior. Isto é, eu acho que nós não podemos impor, restringir direitos sem termos uma base suficientemente sólida, explicativa e fundamentada para essa ação. Por outro lado, deixe-me ainda chamar a atenção para um ponto que me parece importante. É que falou-se aqui muito no privado e no público, mas isto vai em contracorrente. Primeiro, no público, nós tínhamos, depois da declaração do Tribunal Constitucional, tínhamos 600 convenções coletivas para serem publicadas, que houve aquela questão que o Governo achava que tinha o poder de recusar as intervenções da Câmara, das autarquias em termos de declaração coletiva e bem em boa hora o Tribunal Constitucional naturalmente que explicou ao Governo que isso não era possível. No setor privado também foi a contratação coletiva que em muitos casos reduziu, é verdade. Mas então a pergunta é inversa, que é, então porquê que não deixam a própria contratação coletiva também no setor público fazer esse caminho? Mas eu recordo que aquilo que foi defendido em 2008 e em 2014 foi a aproximação do setor privado ao setor público. Uhum. Se formos ver a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o que lá está é isso mesmo. E portanto eu diria que nós temos uma aproximação do setor privado ao setor público nos momentos e num determinado momento da oratória política, mas nos outros também essa equiparação, essa aproximação já não interessa. E portanto eu acho que nós, uma vez por todas, devíamos começar o debate ao contrário, que é que administração pública podemos ter e que administração pública queremos ter.
Em tese, que impactos é que esta medida pode ter? Impactos positivos e negativos? Temos que falar sempre em tese, porque de facto não temos aqui uma base sólida para poder avaliar as repercussões e os efeitos desta medida, não é?
Olha, eu acho que tem vários efeitos que sem o tal estudo empiricamente se poderá falar. Além dos custos, se me perguntar quantos milhões, eu seguramente não saberei. O problema é que eu acho que ninguém seguramente saberá, e isso é bem mais grave. Primeira nota. Segunda nota, eu acho que pode ter um efeito de algum contágio face ao setor privado, porque, como há pouco falava, naquele movimento de aproximação, e portanto o setor privado também poderá dizer, porque não nós, porque também em muitos casos é preciso dizê-lo, os problemas de produtividade que nós temos em Portugal não têm a ver com o tempo de trabalho, têm a ver com a falta de qualidade dos nossos empregadores, das nossas chefias, e portanto muitas vezes transporta-se esse ónus, essa responsabilidade para quem está no fim da linha, sem qualquer responsabilidade, e portanto permite também essa argumentação, se eles têm 35 horas, se o regime tem vindo a ser de aproximação, porque não nós.
Sim, mas os patrões em Portugal não é, nem
querem ouvir
nem
falar.
Querem ouvir
já
falar
já
em
ouvi
tal
a expressão.
Coisa.
Pois, o bom rigor é que eles não querem ouvir falar, mas os trabalhadores poderão querer mesmo falar.
Claro.
E, portanto, eu não sei se nós estamos aqui mais uma vez a criar um ambiente hostil no momento em que nós precisamos de alguma coesão social, e se não é mais uma vez um objetivo de virar a página à austeridade, sendo que o virar de página pode ser apenas um virar de página para a médio prazo termos mais e violenta austeridade.
Uhum. Efeitos positivos em matéria de criação de emprego, termos trabalhadores mais motivados?
Em termos de motivação, acredito. Uhum. Eu sou pouco sensível ao argumento que aqui há pouco ouvi do absentismo. O absentismo fraudulento, eu só conheço uma forma de o resolver, que é com processos disciplinares e com a aplicação de sanções. Eu acho que nós, num Estado de Direito, não devemos ser propriamente tolerantes com o absentismo, porque os trabalhadores estão descontentes porque a lei alterou o tempo de trabalho. Quer dizer, nós podemos estar todos muito descontentes com muita coisa, mas não deixamos de ter obrigações e estar adstrito ao seu cumprimento. Evidentemente que em termos de motivação, sim. Em termos de efeitos diretos e líquidos de criação de emprego, não acredito. Até porque eu acho que nós está por demonstrar que a administração pública precisa de mais trabalhadores. O que eu acho que já está demonstrado é que a administração pública precisa de uma reorganização dos seus trabalhadores, que é uma coisa substancialmente diferente.
Uhum. Eu já vou ouvir os deputados sobre, enfim, as críticas e as dúvidas que aqui foram feitas pelo Luís Gonçalves da Silva, mas antes queria ouvir Eurico Reis, juiz desembargador, nosso comentador residente. No setor da justiça antevê dificuldades, tendo em conta a falta de meios da aplicação desta medida?
Tal como o aumento do tempo de trabalho não resolveu problema nenhum, a redução também não vai agravar. Mas há uma...
Mas se vai resolver algum problema ou não?
Não, não vai. Nem sim nem não. Não é... Os problemas da justiça são enormes e isto não aquece nem arrefece. Relativamente a tudo isto, assim, tenho um grande defeito. Eu sou jurista e não tenho pretensões de ser economista. Portanto, guio-me por outras coisas, guio-me por valores éticos, que acho que essa é a minha obrigação social. E eu acho que nós devíamos discutir, porque eu concordo com o Sr. Deputado Pedro Roque, isto é um problema político. E eu gostava de discutir esta questão das 35 ou das 40 horas à luz destes dados que eu vou referir. Uma entidade chamada Oxfam, no último Fórum Mundial de Davos, apresentou uns números muito interessantes para o ano 2015, que 62 pessoas, uhum, detêm tanta riqueza como metade da população mundial. Há 5 anos eram precisos 388 milionários. Agora são só 62. Estes 62 viram aumentar a sua riqueza em 44% nos últimos 5 anos. Os outros viram baixar o seu rendimento em 41%. Nós estamos a brincar quando estamos a falar das 35 e das 40 horas. É óbvio que isto é uma questão política, é uma questão de gestão da sociedade. E nós não podemos deixar de ter em conta esta situação, até mesmo do ponto de vista jurídico. Quer dizer, um dos defeitos, eu não sei se agora nas faculdades falam disso, no meu tempo não falava, no SES de maneira alguma falam disso, são os artigos 334 a 340 do Código Civil, que é um diploma que foi
As pessoas que nos estão a ouvir não sabem...
Não, mas eu já vou dizer o que é que isto fala. Artigo 334, abuso de direito. 335, colisão de direitos. 336, ação direta. 337, legítima defesa. 338, erro acerca dos pressupostos da ação direta. 339, estado de necessidade. 340, consentimento lesado. Isto, estes artigozinhos, são direito pré-constitucional, ou se preferirem, direito natural, que é o direito da comunidade, que é uma coisa que pré-existe ao Estado. O Estado é um instrumento da comunidade, que foi criado para servir determinadas finalidades. O direito é isto. O abuso de direito diz isto. É ilegítimo o exercício de um direito quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito.
Mas quem é que está a abusar dos direitos?
O que é que eu quero...
Não,
portanto, esta questão. O Tribunal Constitucional, para permitir todas estas alterações a um status quo que existia, contratualizado, devia ter exigido à Assembleia da República que declarasse o estado de emergência. E se calhar até havia razões para isso. Só que isso tinha um determinado efeito, que era limitar a limitação, limitar temporalmente, estabelecer um período de tempo claro e definido para a possibilidade de limitação dos direitos. O que aconteceu aqui foi uma limitação de direitos. E agora o que está a acontecer é uma reposição dos direitos que foram limitados. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Cada vez que nós vivemos, quer queiramos, quer não, numa sociedade de mercado, cada vez que nós baixamos o preço do salário, estamos a dizer que essas pessoas têm cada vez menor dignidade na estrutura social. Portanto, é isso que nós fazemos. Nós estamos a desprezar o valor ético do trabalho, que é uma coisa fundamental para as sociedades civilizadas.
E acha que este governo está a tentar repor esse valor
ético? Eu acho que sim, e que não faz mais nada do que a obrigação dele. Agora, é óbvio que isto vai ter custos. Eu não sei quanto é que vai ter, não faço a mínima ideia. Mas a verdade é que nós, não é só em Portugal, portanto, isto agora é uma moda ideológica, que é a moda ideológica que deu nisto. Deixa-me só concluir. Nós tomamos medidas, como o professor Gonçalves da Silva disse, sem fazer estudos. Portanto, mas, mesmo assim, só tomamos em atenção os ganhos ou os custos diretos e os ganhos ou os custos indiretos. Vamos à questão da saúde. Quais foram os custos indiretos dos ganhos que eventualmente possam ter sido obtidos? Portanto, o que eu acho é óbvio que vai haver custos. Portanto, também... quais são os ganhos que foram obtidos? Não só os diretos, mas os indiretos. E quais foram os custos que foram obtidos ou não obtidos? E depois a questão é, as sociedades, nós crescemos e saímos das cavernas e construímos coisas artificiais. Eu volto a dizer, portanto, a democracia é uma construção artificial. Os direitos humanos são uma construção artificial. O Estado Social de Direito é uma construção artificial. Portanto, é uma coisa que tem que ser conquistada todos os dias. Porque o nosso Estado natural não é este. Só que as pessoas que têm o mínimo de informação e de inteligência perceberam que estas conquistas artificiais da humanidade levam a que nós vivamos agora até aos 70 e tal anos. O que eu digo é assim, é óbvio que isto tem custos. Tem. Mas então, eticamente, não será justificável estes custos e nós não podemos ir buscá-los a outro lado. Por exemplo, com a tributação dos vícios, não é? Portanto, o álcool, o jogo, a especulação bolsista, por exemplo. Portanto, há N sítios onde nós podemos ir buscar dinheiro e em que se justifica eticamente, porque isto o economês é uma coisa muito bonita.
E não incomoda ir buscar como juiz, dinheiro, o quê? Como juiz não incomoda que como juiz e que tem
que os privados não tenham.
Esse é um,
estou neste momento a preparar o projeto para um parecer que vou apresentar no Conselho de Procriação Medicamente Assistida, a propósito das leis da alteração. E há um problema evidente que é assim, se alargarmos os beneficiários da prática, o Serviço Nacional de Saúde ou vai ter que meter muito mais dinheiro ou não vai conseguir, como já hoje não consegue, dar uma visão.
Pronto.
E o valor, a questão ética que eu vou colocar primeiro aos membros do Conselho e depois aos senhores deputados, é esta. A comunidade tem o direito de não permitir o acesso, neste caso, às técnicas de PMA, a determinadas pessoas, só porque não está em condições de permitir esse acesso a todos, e isso é uma questão ética extremamente relevante. Como é que é? Portanto, nós, o Estado, a comunidade, portanto, através do Estado, não consegue dar a toda a gente as 35 horas. Portanto, isso significa que agora, só porque alguns podem ter, não vamos dar a esses porque os outros não podem. Pode ser o Estado, a comunidade, através do Estado, ou do Governo, neste caso, e a Assembleia aprovar o orçamento, pode dar incentivos também no sentido de aproximar o setor privado do setor público. Deixar que a contratação coletiva avance nesse sentido onde for possível e melhorar a qualidade da produtividade da economia.
Agora, Pedro Roque,
vamos tratar isto a partir da ética e não a partir da economia política.
O que é que lhe parece esta ideia aqui? Comentários finais e começo por si. Tem pouco tempo.
Do ponto de vista teórico, está correto estas afirmações. Agora, do ponto de vista prático, é que sacrificar a prazo a competitividade da economia portuguesa e, por essa via, o emprego e as remunerações dos trabalhadores, sejam do público, sejam do privado. Aliás, aquilo que se passou a partir de maio de 2011 e até ao final da vigência do resgate foi exatamente esse problema. E, de facto, se houver irresponsabilidade na condução das contas públicas, pode acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, na Grécia. Isto é, o governo do Siriza é eleito, falta uma transpa acabar o segundo resgate e a Grécia neste momento tem um terceiro resgate e há contestação nas ruas, há uma dose de austeridade reforçada. Portanto, temos que ser mais, e perdoe-me esta comparação, a fábula do costume, temos que ser mais como a formiga e não tanto como a cigarra, embora no curto prazo possa haver ganhos para todos e agradabilidade, mas depois, a prazo, isso pode ter custos elevados para todos.
Joana Mortágua, quero responder às dúvidas, nomeadamente que o Luís Gonçalves da Silva aqui deixou sobre os impactos que esta medida pode vir a ter.
Há aqui matéria técnica, mas eu estou profundamente de acordo com quem diz que isto é sobretudo político. Sobretudo não, isto é fundamentalmente político e tem dimensões ideológicas importantes. Estava agora aqui a olhar para uma notícia do Expresso que diz o seguinte: como os bancos destruíram 40 mil milhões. E o problema é este. O problema, e é aqui que a diferença política ou ideológica se nota mais, que é, há quem se preocupe com os poucos milhões, se chegamos a isso, que a medida pode custar, mas esteja confortável com o destino que levou o dinheiro que foi cortado aos salários, que é ajudar a salvar bancos. E há quem esteja profundamente desconfortável, que é o meu caso, com a ideia de cortar nos salários, fazer regredir em dezenas de anos os direitos das pessoas, coisas que foram conquistas de futuro, que representaram conquistas de futuro para quem as fez, e fazer esse retrocesso em nome da banca e dos banqueiros. Porque a gente também tem que se lembrar que por trás da banca há banqueiros. E portanto há gente a lucrar com isto, e isso é verdade.
E não é inquieta o facto de toda esta discussão a ser feita com base em, suponhamos, não haver estudos fidedignos, garantias nenhumas de que estamos a tomar as medidas certas?
Não me inquieta, porque, quer dizer, então, nós cortámos salários à função pública, agora temos que os repor. E vão ser repostos. Cortamos, aumentámos o horário de trabalho. Ninguém está a inovar em direitos. É que os deputados da direita e quem se opõe a estas medidas falam como se nós estivéssemos a inventar um direito novo. E não é isso que nós estamos, simplesmente a repor direitos que existiam há 2 anos. O ataque foi tão profundo que nós olhamos para estes direitos como se fossem coisas que foram retiradas há 10 ou há 20. Não, é uma realidade há 2 anos. Não, o impacto orçamental é mínimo perante aquilo que isto significa, para além de considerarmos que as pessoas têm direito aos seus contratos, à estabilidade dos seus contratos e à estabilidade dos direitos que estavam escritos nos contratos que assinaram.
Tiago Barbosa Ribeiro, alegações finais.
Eu não tenho a menor dúvida, e esta discussão, não aqui especificamente, mas na sociedade, demonstra uma coisa, que de facto a direita venceu ideologicamente na sociedade portuguesa e não só na sociedade europeia, porque ela é produtora de senso comum. Evidentemente que existem diferenças políticas na abordagem à organização da nossa sociedade. É sim entre esquerda e direita. É sim, o PS agora é o partido da social-democracia sempre pelos vistos, mas não é. Não é porque tem uma visão distinta, PS e o CDS, relativamente à organização do setor público de saúde, da escola, dos transportes públicos. Tudo isto tem custos. Olha, no caso da TAP, por exemplo, os custos de uma TAP privatizada no Porto têm sido o corte de rotas e agora temos um levantamento das forças vivas da região. Há custos indiretos em tudo isto. E, portanto, quando nós falamos de legislação laboral, eu acho muito bem que se trabalhe sob a perspectiva da formiga. Simplesmente há umas que são formigas e que estão sempre a ser prejudicadas por serem formigas. E essas formigas são os trabalhadores.
Mas esta ideia que a Joana deixou aqui, de que é preciso é voltar ao que era antes, sem pensar se o que era antes é de facto melhor, não, este não era um momento também para pensar, é que o movimento a que nós estamos a assistir
certeza,
exatamente é fazer leis para voltar,
não é fazer,
tudo ao que era antes.
É fazer
antes,
leis para não? Repor a justiça, a dignidade e os rendimentos. Quando nós falamos de aumento do salário mínimo e a direita se contraria o aumento do salário mínimo, isso é que a competitividade da economia é essa. Essas são as reformas estruturais que nos fazem avançar. Alguém consegue viver neste país com 400 e poucos euros? Ninguém consegue. Mas nós temos visto ao longo dos últimos anos, temos visto uma enorme desigualdade salarial. A diferença entre os salários dos gestores do PSI20 e os seus trabalhadores nunca foi tão elevada. Os resgates para os bancos surgem uns após os outros.
Já no tempo dos governos socialistas,
com certeza, o ponto não é esse.
Havia uma enorme desigualdade.
Com certeza, que se agravou exponencialmente. O risco de pobreza, e a pobreza aumentou ao longo dos últimos anos. A pobreza infantil aumentou ao longo dos últimos anos. A pobreza entre idosos aumentou ao longo dos últimos anos. Milhares de trabalhadores emigraram, trabalhadores pobres, o aumento de pobreza entre trabalhadores, tudo isso aumentou. E tudo isso são dados reais que espelham dramas pessoais. E esses dramas têm a ver com a forma como nos organizamos em sociedade, que tem sido de uma forma errada, e por isso cabe à política corrigir essas destruções e transformar o país, este nosso país, num país mais digno para todos.
Luís Gonçalves da Silva, não sei se ainda quer fazer algum comentário, tem que ser muito rápido.
Quero. Dois ou três comentários muito rápidos. Eu não sou contra a redução do período normal de trabalho, que acho que, aliás, devíamos trabalhar todos bastante menos.
Claro.
Acho que nesse ponto estaremos de acordo. O que eu sou contra...
Existe tecnologia para isso.
Exatamente. O que eu sou contra é a redução do período normal de trabalho.
E disseram-nos isso há uns anos atrás, que íamos trabalhar muito
exatamente
pouco por via da
sem
tecnologia.
Uma base económica, social que o permita. Segunda nota, os direitos não se suportam em diplomas, economicamente não se suportam em diplomas, suportam quer queiramos, quer não, em economia. E terceira nota, eu recuso completamente que isto seja um debate meramente político. Aliás, isso é o que tem acontecido. Quando medidas desta natureza, com forte impacto na vida de todos nós, e em termos económicos, é reduzida a uma mera questão política, como se a política não precisasse de nenhum apoio técnico, nem de nenhum resultado ou estudo, eu acho que esta visão está demonstrada, como nos governou, se calhar, nas últimas décadas, e temos o resultado que temos. Política à frente, logo se vê os resultados técnicos, se eles surgirem e se algum dia os tivermos. Foi, aliás, o que aconteceu com a redução e parece que agora vai acontecer com o aumento.
Há política responsável, sabe?
Exatamente.
Mas estes números que eu citei também são números políticos.
E isto, sim,
isto é obsceno.
E isto, politicamente
isto, só uma coisa. Isto
que eu, pois, estes números desses não falei nem conheço.
Só uma coisa. Estes números que eu citei são obscenos.
São. Claro. Como o que aqui foi referido relativamente à banca é obsceno, mas pronto, ninguém tem dúvidas sobre isto. Eu só não falei.
Não, é que a questão
eu só
é
não assim. Falei porque estou de acordo, não vale a pena reforçar. O que aconteceu, o que nós exportámos todos relativamente à banca, é obsceno.
Gestão de recursos finitos, eu sei o que é que isso é, aliás, todos nós sabemos. Portanto, a questão é saber, há este bolo, como é que nós vamos distribuí-lo? Como é que nós o vamos comer? A questão é
exatamente
essa. E ouça, e a escolha de quantas fatias são divididas? Isto é uma escolha política.
Não. Peço desculpa. A escolha de saber é quantas fatias é possível dar às pessoas não é uma questão política. Porque o bolo não se multiplica. Não há milagres.
Não
há milagres. Nem sabemos bem o
pelo
tamanho,
menos em termos
o tamanho,
não,
tamanho
não,
de
não,
de
há, não há, não há.
O capital tem havido muito
fermento. Temos de ficar por aqui
algo,
ou em nome da lei.
Eu concordo consigo.
Temos de ficar por aqui. O Em Nome da Lei volta no próximo sábado. Tenha uma boa semana, um bom fim de semana. Fico a Renascença. É tudo o que precisa de ouvir.